Está na hora de conversar com a nossa produtora e jornalista Samara Sadek. Fala, Sadek, bom dia.
Oi, Gisele, bom dia. Bom dia a todos. Você está animado hoje, hein?
Ah, segunda-feira a gente tem que começar assim na animação, porque aí lá para quinta-feira a bateria já vai, né, falhando um pouquinho. Pelo menos no começo de semana, Samara. Samara Sadek, vamos falar sobre as atualizações com relação aos números aí da pandemia. A gente tem acompanhado aí, dia após dia, alguns números subindo. Como é que está nessa segunda-feira?
Pois é, Gisiel, é o seguinte, pelas atualizações que a gente tem, né, elas contam de sábado para domingo. O que normalmente acontece é uma queda, né, nos números do final de semana. Isso acontece toda segunda. A segunda-feira passada estava exatamente igual. Então, a gente tem, depois de uma semana muito preocupante, com números bem altos, né, registrados diariamente, hoje, então, o balanço de ontem à noite é que o número de novos casos ficou na casa dos 18 mil, o que é bem abaixo do que a gente vinha acompanhando, né? 18.276 casos confirmados de Covid-19 nas últimas 24 horas, de sábado para domingo, né? Registrados, então, no domingo à noite. E o número de mortes ficou em 181 óbitos, né? Em 24 horas, é o registro que chegou aos sistemas dessas pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. A média móvel, como ela ainda reflete os últimos 7 dias, né, considerando esses dias que a gente teve uma alta, então a média móvel segue nesse patamar alto, com variação ainda de uma variação muito alta, mais 43% em relação aos últimos 14 dias. Então, o Brasil teve na semana passada uma média de 484 pessoas mortas diariamente em decorrência da Covid. A média de casos também com uma alta de 71%, comparando esse período dos 14 dias. Então, na semana passada, o Brasil registrou 29.976 casos diariamente, né? Aí quase batendo a casa dos 30 mil casos de Covid-19. E o que a gente vem percebendo, Gisele, é que os estados, né, algumas cidades também, vêm acompanhando as internações, né? Isso tem sido grande alerta. O Rio de Janeiro, por exemplo, já registrou esse aumento de casos de Covid, e o divulgado ontem é que a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede do SUS chegou a 92% ontem, quer dizer, o mesmo índice do mês de maio, quando a gente vivia aquela situação crítica. O estado tinha 98% dos leitos, né, específicos para atender Covid-19. Então, esse é o dado mais preocupante para as cidades, para os estados, porque é gente que chega precisando de atendimento na unidade de saúde. E os especialistas, as autoridades, elas estão justamente aguardando para ver o que acontece nessa semana. Porque a gente vinha de altas devido a números que não estavam sendo atualizados, então veio uma enxurrada de números de repente, os números subiram, mas essa semana agora a gente já vai ter uma noção melhor, né? Vamos aguardar, continuamos aguardando para ver o que acontece. Hoje praticamente não conta, né? Porque a gente sabe que esses números muito baixos, eles refletem ainda um final de semana com unidades ainda com pouca gente, né? Os sistemas de trabalho funcionam de forma diferente no final de semana. Uhum. E toda segunda-feira a gente vê mesmo esses números bem baixos, e ao longo, no decorrer da semana, a gente vê que a coisa vai mudando. Mas, por enquanto, é isso.
Ok. Você falou aí sobre esse aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI na rede SUS. Aí no Rio de Janeiro chegou a 92% ontem. O que preocupa também é porque muitos estados, a grande maioria deles, desmobilizou leitos extras que existiam exatamente em função da expectativa da Covid aí passada, 2 meses atrás, né? E aí os números foram caindo e muitos estados foram desmobilizando esses leitos, e aí fica aquela ideia. E aí, se houver uma segunda onda, como é que faz para fazer novamente a mobilização desses leitos para dar saída exatamente a esse aumento de casos? Fica aí uma preocupação até de gestão né, das autoridades com relação a possíveis aumentos de casos que já estão acontecendo e como seria esse aumento bateria exatamente no número de leitos que caiu muito.
Então, José, você falou até uma questão aí da segunda onda, né? Para o Rio de Janeiro, no caso, a Secretaria Municipal de Saúde, né, que é da capital, as autoridades públicas consideram que o Rio de Janeiro não passa por uma segunda onda. Segundo esses especialistas, seria necessário que a gente tivesse controlado e zerado esse primeiro movimento, né, essa primeira onda, vamos dizer assim. E que eles ainda não sabem identificar exatamente o que está acontecendo, mas eles suspeitam que seja em relação à flexibilização das regras, né? Algum relaxamento pessoal no uso de máscaras, no distanciamento social. Então, pode ser uma coisa momentânea, pode ser algo que tenha acontecido em função de vários estados, né? Várias cidades, na verdade, terem já um cronograma de abertura já bem avançado. E naturalmente as contaminações aumentam, mas por enquanto, pelo menos para a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, não se trata ainda de uma segunda onda e a Secretaria se diz preparada para enfrentar esse aumento de ocupação.
Bom, tomara, tomara, né? E sobre vacina, tem novidades?
Então, você viu que a gente deu aí hoje no Internacional a questão da AstraZeneca,
Sim.
né? Que era uma das grandes esperanças e ainda faltava a divulgação justamente dessa taxa de eficácia. A gente até se assusta um pouco porque fala que deu em torno de 70%, né, a média de dois estudos. Mas é justamente isso que eu queria frisar, só para esclarecer melhor, Gisele, porque a AstraZeneca, ela divulgou hoje, na verdade, que a eficácia da vacina dela pode chegar a 90%. Só que como foram dois estudos diferentes para se basear, para gerar esse número, então um estudo foi feito com um tipo de dosagem da vacina e o outro estudo com uma outra dosagem. Então, na média, esses dois estudos ficaram aí com 70% de eficácia como número geral. Mas, por exemplo, acho que é um dos grandes desafios, não só a produção da vacina, mas esses detalhes, né? Como que você vai aplicar? É uma dose inteira? É meia dose? São dois reforços? É uma vez só? Então, assim, as empresas, né, as farmacêuticas ainda definindo isso pelos estudos, porque só para você ter uma noção, no caso da AstraZeneca, foram dois estudos com essas dosagens diferentes. E a maior eficácia, essa que foi 90%, foi no estudo que considerou uma meia dose da vacina seguida de uma dose inteira. Então, você vê, é uma coisa completamente ainda em estudo, né? Em teste mesmo. Porque o outro estudo foi uma eficácia menor, ele usou duas doses inteiras. Então, olha só, a gente tende a imaginar que duas doses inteiras é mais forte, né? E, no entanto, a eficácia dele foi menor do que quando eles aplicaram meia dose da vacina e depois uma dose inteira. E isso, para a gente ter uma noção, são 24 mil voluntários no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul, justamente para a gente conseguir entender esse comportamento da vacina.
Bom, é exatamente por isso que a vacina ainda não saiu, né? Está em estudos e tudo isso leva um tempo. A ansiedade mundial é pela vacina o mais rápido possível, mas não se pode liberar a vacina assim de qualquer jeito. Existe um cronograma, existe um passo a passo, existem pesquisas, existe todo esse arsenal de coisas até que a vacina esteja realmente segura para ser distribuída à população com eficácia, com segurança, porque é tudo isso que a gente precisa, né?
Pois é, e aí, Gisele, rapidamente, só voltando na questão da internação,
Sim.
ontem saiu a notícia de que a senadora Cátia Abreu precisou de internação, porque ela já vinha com quadro de Covid desde a terça-feira passada. Aí houve um agravamento, ela teve um pouco de febre e os exames constataram uma inflamação no pulmão, então ela precisou de internação, isso foi ontem. Então, mas a assessoria dela, a assessoria da senadora Cátia Abreu já informou que ela está medicada, passa bem, não precisou de UTI nem de intubação. Mas ela segue
Que
internada
bom.
justamente para controlar esse quadro. Mas é que vai se agravando, né? Às vezes a gente vê muito isso, né? A questão do pulmão, tem que acompanhar, tem que estar medicado,
É
geralmente
verdade.
antibiótico, né?
Melhoras então aí para a senadora Cátia Abreu, melhoras. A gente espera que rapidamente ela saia aí desse quadro e possa estar bem e recuperada aí da Covid-19. Muito obrigado, Samara Sadek. Obrigado pelas suas informações nesta segunda-feira. Amanhã estamos de volta com outras notícias. Bom dia e uma boa semana para nós, Samara.
Bom dia a todos e uma boa semana, uma semana de educação financeira, né, Gisele? Como você mesmo falou no começo do programa.
Verdade.
Essa semana já adianto que a gente vai ter entrevista sobre esse assunto.
Bom demais, é um assunto maravilhoso que eu adoro e que a população brasileira cada dia mais toma contato com esse assunto de educação financeira, que no final das contas é bom para todo mundo, né? Obrigado, Samara, um grande abraço.
Abraço a todos.